história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Copagril prepara dia de campo milho safrinha.
Esse ano, novamente um ano com algumas situações diferentes.
Traficante foge da PM, abandona veículo com 170 quilos de maconha.
Ele tentou fugir a pé, mas foi localizado.
Entidades seguem com proposta de tirar o cadeião do centro de Marechal Cândido Rondon.
Foi muito importante conhecermos a realidade, como funciona. Tivemos tratativas com os agentes, os policiais penais.
Avançam as discussões para a recuperação e ampliação das PRs 495 e 497.
Não podemos perder essa grande oportunidade que o governo do estado está nos oferecendo de modernizar as nossas rodovias.
Corrida rústica do trabalhador reúne centenas de pessoas em Marechal Cândido Rondon.
Tivemos ontem na Semar, segunda edição da Corrida do Trabalhador.
CPI das apostas esportivas, houve representantes da CBF.
Comissão apura suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.
Mercedes abriu programação do aniversário com eleição de Miss.
Vamos ter aí no mês de maio o Café Colonial, onde que vai ter dois dias, na sexta e no sábado.
Decreto sobre reforma agrária causa insegurança jurídica para agricultores.
A medida governamental é criticada pela FAEP.
Sindicato Rural alerta sobre obrigatoriedade na nota eletrônica do produtor.
Então fica aqui o nosso recado e o nosso alerta a você, produtor rural.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, jovem é morto a tiros após separar briga em Assis Chateaubriand. Bragadense cai em golpe após conversar com desconhecida. Advogado criminal é morto a tiros em sua residência em Cascavel. A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
No Paraná e nos estados da região sudeste do Brasil, a massa de ar seco se mantém e o tempo estável é predominante de sol. Por isso, a semana vai começar com o tempo quente, principalmente nas faixas norte e oeste. O dia será de tempo quente em todos os setores do Paraná. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 51%.
Foi identificado como Lucas de Campos Nascimento, 26 anos, o rapaz morto a tiros na madrugada de ontem em Assis Chateaubriand. Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar foi abordada por um transeunte, o qual informou que havia ocorrido um homicídio em frente a um bar no Jardim Progresso. No local, os policiais encontraram um corpo já em óbito, rodeado de muito sangue, principalmente na cabeça. De acordo com a polícia científica, foram dois tiros na vítima que, segundo populares, momentos antes havia separado uma briga na qual não estava envolvido. Um dos brigões retornou ao bar com uma bicicleta, sacou de um revólver e efetuou os disparos quando a vítima já estava na rua. Ninguém soube identificar o autor e nem o seu paradeiro e o caso está sendo investigado agora pelo setor policial de Assis Chateaubriand. Já na tarde de ontem, a Polícia Militar de Pato Bragado foi informada sobre um golpe cuja vítima estava em casa, no final da Avenida Continental. Quando a equipe chegou, o homem ainda estava ao telefone celular conversando com o golpista. Relatou que a situação teve origem após ter trocado conversas com uma mulher e, na sequência, passou a receber ligações do homem fazendo ameaças de morte e solicitando dinheiro, alegando que a mulher era casada. Intimidada, a vítima já havia feito transferências via Pix no valor aproximado de R$ 2.300, segundo a Polícia Militar. O elemento foi preso por tráfico de drogas na manhã deste domingo em Toledo. Ele transportava 169 quilos e 700 gramas de maconha.
Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Egídio Jerônimo Munarieto quando avistou um Renault Clio, realizando várias ultrapassagens em faixa contínua, forçando ultrapassagens em outros veículos e acima da velocidade. Assim, o apoio da Patrulha Rural foi solicitado. A equipe localizou o veículo suspeito no acesso da BR-467 e tentou realizar a abordagem, mas o condutor fugiu por uma estrada de pedra. Em seguida, o suspeito abandonou o carro e tentou se esconder em um milharal, porém foi localizado pelos policiais. Em revista, foi verificado que vários fardos de maconha estavam no interior do veículo, que, inclusive, estava sem os bancos traseiros. Os fardos foram cobertos com um pano preto na tentativa de não ser identificados e a droga totalizou 169 quilos e 700 gramas. Devido aos fatos, o homem de 30 anos foi detido e encaminhado à sede do 19º BPM e, na sequência, à 20ª SDP. De outra parte, um carro carregado com cigarros contrabandeados capotou durante perseguição policial na noite de sábado em Toledo. Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Ignácio Klassmann quando visualizou uma Montana com placas de Ponta Grossa em alta velocidade. Assim, a equipe da Rotan foi acionada para dar apoio. Os policiais tentaram realizar a abordagem ao veículo, mas o condutor fugiu em direção à estrada rural de São Luís do Oeste e assim foi iniciada a perseguição. Durante a fuga, o condutor jogou a picape bruscamente em uma plantação de milho, perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Dentro da Montana, os policiais localizaram cerca de 26 caixas de cigarros de origem paraguaia. O SAMU foi acionado para socorrer o homem, que teve ferimentos leves pelo corpo. Depois de atendido, ele foi detido e encaminhado ao 19º BPM e à Delegacia de Polícia Federal de Cascavel. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O homem morto dentro de casa em Cascavel foi identificado como Daniel Genesini Onesco, 35 anos. Era advogado criminalista e foi baleado na noite deste domingo à rua Berlim, no bairro Cascavel Velho. Daniel foi atingido por pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Ele não resistiu e morreu no local. Socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, porém apenas puderam constatar o óbito da vítima. Policiais militares, por sua vez, fizeram o registro do caso, iniciando buscas ao responsável pelo crime. Já a polícia científica foi acionada para recolhimento do corpo. CPI das apostas esportivas, houve hoje representantes da CBF.
A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas houve nesta segunda-feira representantes da Confederação Brasileira de Futebol. O requerimento da audiência é do senador Eduardo Girão, vice-presidente do colegiado, segundo quem em 2022 houve 139 partidas de futebol com suspeita de manipulação. Em 2023 foram 109 partidas suspeitas. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas foi criada por um requerimento do senador Romário, que é relator da comissão. A comissão presidida pelo senador Jorge Cajuru é composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes, com previsão de durar 180 dias. As suspeitas atingem todas as séries do Campeonato Brasileiro e o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Na semana passada, a comissão ouviu John Testor, dono do Botafogo. Em uma reunião reservada com os senadores, o empresário norte-americano apresentou um relatório de 180 páginas com indícios de manipulação em jogos, incluindo gravações e outros conteúdos envolvendo jogadores de grandes clubes brasileiros e árbitros. Segundo o relator do colegiado, senador Jorge Cajuru, os documentos são evidências indiscutíveis de fraudes no futebol brasileiro. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,04%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,11 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Corrida Rústica do Trabalhador reuniu centenas de pessoas em Marechal Cândido Rondon.
Tivemos ontem na CEMAR segunda edição da Corrida do Trabalhador.
A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná.
No pós-pandemia, os registros estão em alta.
Sábado tem intensificação de vacinação contra influenza em Marechal Cândido Rondon. A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná, que é o quarto estado no Brasil com mais ocorrências desse tipo.
É o que revelam dados do Instituto Nacional do Seguro Social, os quais apontam que ao longo de 10 anos, entre 2013 e 2022, um total de 457.570 acidentes de trabalho foram registrados no estado. No pós-pandemia, inclusive, os registros estão em alta. Em 2022, por exemplo, foram informados 47.664 acidentes de trabalho no Paraná, o maior número de ocorrências no estado desde 2015. Naquele ano, o estado foi a quinta unidade federativa com mais casos, atrás apenas de São Paulo, com 215.059, Minas Gerais com 66.086, Rio Grande do Sul com 52.203 e Santa Catarina com 49.000. No Brasil todo foram anotados 648.366 acidentes no ano de 2022. No acumulado dos últimos 10 anos, porém, o Paraná fica em quarto lugar atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nesse período, em todo o Brasil, houve 6.071.442 registros. Neste domingo, inclusive, é celebrado o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Por esse motivo, o mês de abril é lembrado como Abril Verde, em uma campanha do Ministério Público do Trabalho com o lema Adoecimento também Acidente do Trabalho. Conhecer para prevenir. A coordenadora nacional do MPT para a Saúde dos Trabalhadores, Sirlene Zimmermann, destaca que a iniciativa pretende explicar à sociedade a importância de comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
No próximo sábado, Secretaria de Saúde realiza vacinação contra influenza em Marechal Cândido Rondon.
Pensando em intensificar a campanha de imunização contra influenza, a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon realizará no próximo sábado uma ação para ampliar a vacinação no público-alvo. A mobilização em local único ocorrerá no formato drive-thru, das 8 às 15 horas, em frente à farmácia básica, na rua São Paulo, no centro da cidade. É necessário apresentar o cartão de vacinação, CPF ou cartão SUS. O público-alvo é formado pelos grupos prioritários, composto por crianças dos 6 meses até 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das forças de segurança, de salvamento e das forças armadas, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente a partir dos 12 anos, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens dos 12 aos 21 anos de idade, com medidas socioeducativas, indígenas e quilombolas. Embora ocorra a vacinação no sábado, as doses do imunizante contra a influenza já estão disponíveis, sempre de segunda a sexta-feira, em todos os postos de saúde da sede interior de Marechal Cândido Rondon. O atendimento é das 7h30 às 11h15 e da 1 da tarde às 4h45. Os moradores dos distritos de Bom Jardim e São Roque, onde não há sala de vacinas, devem se dirigir aos postos de saúde de referência. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Um incêndio de grandes proporções registrado na noite de ontem em Matelândia destruiu por completo o escritório da Secretaria da Agricultura do município. Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, esse de Medianeira, foram deslocados até o local para tentar controlar o fogo, porém, as chamas se alastraram rapidamente e destruíram toda a edificação. O prédio que fica em anexo ao Parque de Exposições de Matelândia abrigava o escritório da Secretaria da Agricultura e nada pôde ser salvo. De acordo com a Defesa Civil, as causas são incertas e a Polícia Civil deve instaurar inquérito para apuração dos fatos. Não havia ninguém no local no momento em que o fogo começou. Um rapaz de 21 anos foi preso pela Guarda Municipal na madrugada desta segunda-feira, apontado como autor de dois assaltos a uma farmácia e a um posto de combustíveis em Toledo. Após o crime, a equipe da Guarda Municipal fazia diligências e acabou abordando o suspeito na Avenida Egídio Morareto, próximo a uma distribuidora de bebidas. Ele foi reconhecido com o auxílio de imagens de câmeras e monitoramento do posto de combustíveis e confessou os dois assaltos, afirmando ter gasto parte do dinheiro roubado na distribuidora. As câmeras mostraram o criminoso empurrando o funcionário e abrindo a gaveta do caixa. Após pegar o dinheiro, que caiu parte dele no chão, ele fugiu do local. Ele foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial. A moto usada no crime também foi apreendida pela Guarda Municipal. Aconteceu neste domingo, em Marechal Coelho Rondon, a segunda corrida rústica do trabalhador. A prova reuniu centenas de competidores nos percursos de 5 e 10 quilômetros em várias categorias, no feminino e também no masculino. Quem avalia é um dos organizadores do evento, Jean Lara.
Tivemos ontem na CEMAR, segunda edição da Corrida do Trabalhador. Temos que enaltecer o apoio da Secretaria de Esportes, em nome do secretário Diogo Schneider, o Bolha, Prefeitura Municipal, a Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Saúde, as Forças de Segurança do nosso município, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, ao Bike Prost, que nos deu apoio ao trajeto dos percursos, as meninas arco-íris, que não mediram esforço para estar nos ajudando no sábado, no domingo. Participaram cerca de 445 atletas no adulto, mais 250 crianças divididas em diversas categorias. Os resultados podem ser encontrados em shiptime.com.br/resultados.
Mercado Agropecuário.
Soja saca teve queda de 0,89%, estando cotada a R$ 112. Milho saca, R$ 48. Trigo PH 78, R$ 66. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Mercedes abriu programação de aniversário com eleição de Miss.
Vamos ter aí no mês de maio o Café Colonial, onde que vai ter dois dias, na sexta e no sábado.
Decreto sobre reforma agrária causa insegurança jurídica para agricultores.
A medida governamental é criticada pela FAEP.
Sindicato Rural alerta sobre ao prazo para regularização eleitoral termina em poucos dias.
O Tribunal Superior Eleitoral alerta que o prazo para regularizar a situação eleitoral e conseguir participar das eleições deste ano vai até o dia 8 de maio. As eleições vão definir os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.500 cidades brasileiras. O primeiro turno será realizado no dia 6 de outubro e o segundo, se houver, no dia 27 do mesmo mês. Até a data limite, é possível tirar o título de eleitor, solicitar a transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Para aqueles que já têm a biometria cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral, a regularização pode ser feita pela internet, no portal online do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, o prazo para que os eleitores sem os dados biométricos cadastrados regularizem a situação de forma online acabou no último dia 8 e, sendo assim, estes precisam solicitar atendimento de forma presencial nos cartórios eleitorais. Da mesma forma, a situação eleitoral pode ser consultada tanto virtual quanto presencial pelos cidadãos. Caso a inscrição eleitoral esteja cancelada, é necessário solicitar a regularização para que o título de eleitor fique disponível para o exercício do voto no pleito. Tal situação de cancelamento se dá quando o eleitor deixa de cumprir regras relativas à qualificação e domicílio, deixa de comparecer a 3 eleições sucessivas e não justifica a ausência ou quita as multas. Ainda de acordo com o Código Eleitoral, é possível ter o título cancelado em caso de alistamento fraudulento, múltiplas inscrições eleitorais, perda de direitos políticos, ausência à revisão do eleitorado ou falecimento. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercedes abriu programação de aniversário com a eleição de Miss no sábado.
Foi realizado na noite do último sábado o evento de escolha da Miss Mercedes 2024 no pavilhão da comunidade evangélica. 6 candidatas disputaram o título: Alessandra Gabriele Nid, Annaline Link, Amanda Henriksen, Bianca Recel Muenster, Lia Isabel Enninger e Mirelle Cassiane Martins. Foi eleita Miss Mercedes 2024 Bianca Recel Muenster, sucedendo Gabriela Larissa Gentz, eleita em 2022. Annaline Link ficou com segunda Miss e Mirelle Cassiane Martins é a terceira Miss e Miss Simpatia.
Bianca Moenster também foi escolhida pelo público em votação pela internet a Miss Fotogenia 2024. A programação de sábado abriu o calendário de eventos que marcarão a passagem dos 32 anos de emancipação de Mercedes. Conforme o prefeito Laerton Weber, dias 24 e 25 de maio ocorrerá o tradicional café colonial.
Realmente sim, tivemos aí no último sábado, com a programação das festividades do nosso município, dos 32 anos, tivemos o Miss com 6 lindas candidatas, aonde que a Bianca ficou eleita a Miss Mercedes, que vai estar representando o nosso município, e também depois, logo após, tivemos aí também um show com o Traia Velha. Foi um grande show, a população em si gostou desse show e também agradecer a toda a população que prestigiou esse grande evento. Vamos ter aí no mês de maio o Café Colonial, onde que vai ter 2 dias, na sexta e no sábado. Na sexta, das 6 da tarde até as 10 da noite, e no sábado, das 4 da tarde até as 10 da noite, que vai estar sendo servido para toda a população e modo geral que vem prestigiar esse grande evento dos nossos 32 anos de nosso município.
Também haverá desfile cívico, shows nacionais com Fernando de Sorocaba, Terceira Dimensão e João Neto e Frederico no mês de setembro. Outro grande evento será a tradicional festa nacional do Costelão Recheado. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
É necessário que todos os produtores rurais se atentem à decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária em torno da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica para atividades do agronegócio brasileiro. Embora tenha havido prorrogação de prazo em algumas situações, os produtores que faturaram mais de 1 milhão em 2022 devem utilizar obrigatoriamente a nota eletrônica. E, nesse caso, a obrigatoriedade passa a valer a partir da quarta-feira, dia 1º de maio, ou seja, os agricultores com faturamento mais elevado só têm 2 dias para se adequarem a essa nova realidade. O alerta é feito pelo presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, segundo quem a entidade está procurando auxiliar os produtores em dificuldades.
Precisamos que o produtor rural fique atento à questão da nota fiscal eletrônica. Como a gente já vinha noticiando de que talvez não haveria uma prorrogação, ela houve uma prorrogação, digamos assim, parcial, mas assim nós temos aí o enquadramento de muitos agricultores aí que vão precisar emitir a nota fiscal eletrônica. Já a partir agora do dia 1º desse mês, precisamos que o produtor fique atento, se atente a isso. Nós temos aí no campo as produções de proteínas animais nesse primeiro momento, onde temos já programações aí de abates de suínos, frangos, entre outras questões aí que são movimentadas no nosso agronegócio. Então precisamos deixar bem claro aqui, para os produtores rurais que faturaram acima de 1 milhão de reais, então esses já precisam estar fazendo a emissão da nota fiscal eletrônica já agora a partir do dia 1º de maio. Então é importante que o produtor rural busque aí ver se ele se enquadra dentro desse faturamento. Hoje o mais fácil dele encontrar se ele teve essa movimentação é dentro da própria declaração do imposto de renda. Então ali ele faz a sua declaração, ali são constados aí as suas movimentações. E talvez temos produtores rurais que ainda não fazem declaração, então eles vão ter que ver aí o seu enquadramento. Talvez busque a própria prefeitura, se ele realmente se enquadra ou de uma outra forma aí que ele consiga fazer esse levantamento do que ele já operou aí ou teve de faturamento no ano de 2022. Então deixamos o nosso alerta aí a você, produtor rural, que fez ou que tenha faturamento de 1 milhão de reais, então você precisa fazer o acesso à emissão da nota fiscal eletrônica. Então nós temos aí entre hoje e amanhã para que o produtor rural busque fazer esse cadastro primeiramente junto à Receita Federal para depois ele puder estar emitindo a sua nota fiscal eletrônica. Qualquer informação a mais, busque você associado associada ao Sindicato Rural. A gente pode estar trazendo mais informações. E você, que talvez hoje não é ainda sindicalizado, não é associado do Sindicato Rural e tem as suas movimentações aí feitas em escritórios de contabilidade, busque aos escritórios também de contabilidade sobre essa questão.
No dia 15 deste mês de abril, o governo federal publicou o decreto 11.995/2024, dispondo sobre alternativas para obtenção de terras destinadas à política de reforma agrária. A medida causa insegurança jurídica para produtores rurais, uma vez que contempla a possibilidade de tomada de imóveis rurais para quitação de dívidas com a União, sem a devida verificação do cumprimento da função social.
Essa medida deixa os produtores rurais apreensivos, pois gera insegurança nos agricultores e pecuaristas que eventualmente tenham dívidas. A reforma agrária é necessária no país, mas a obtenção de terra para isso não pode ser feita desta forma. A afirmação é do presidente do sistema FAEP-SENAR Paraná, Ágid Meneghetti, segundo quem a entidade vai questionar esse decreto judicialmente para trazer segurança para que os produtores possam continuar trabalhando com tranquilidade. O decreto 11.995/24 foi publicado em meio ao chamado Abril Vermelho, mês em que o movimento dos trabalhadores sem terra intensifica as invasões de terra para pressionar o governo federal pela realização da reforma agrária no país. Desde a publicação do decreto, 8 novas áreas foram invadidas, totalizando 32 invasões em 15 estados, incluindo o Paraná. A expectativa do grupo é encerrar o Abril Vermelho com mais de 50 invasões. De acordo com a publicação, a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária poderão adjudicar imóveis rurais em execuções relativas a débitos federais tributários ou não tributários para aplicação e o desenvolvimento de suas políticas públicas agrárias, fundiárias e territoriais. Na adjudicação, o credor assume todos os direitos do domínio e posse da propriedade por força de decisão judicial. Como é uma forma de compensação pela dívida, não há pagamento de indenização pelo imóvel. Nesse caso, como estabelece o decreto, a concessão da propriedade rural à União ou ao INCRA pode ocorrer mesmo diante da aferição do cumprimento da função social da terra do imóvel a ser adquirido. A publicação também elenca a desapropriação por interesse social como modalidade de obtenção de imóveis rurais. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, avançam discussões para recuperação e ampliações das PRs 495 e 497.
Não podemos perder essa grande oportunidade que o governo do estado está nos oferecendo de modernizar as nossas rodovias.
Entidades seguem com a proposta de tirar o cadeião do centro de Marechal Cândido Rondon.
Foi muito importante conhecermos a realidade, como funciona. Tivemos tratativas com os agentes, os policiais penais.
E também, Copagril prepara dia de campo milho safrinha.
Esse ano, novamente, é um ano com algumas situações diferentes.
O sonho de tirar o cadeião do centro de Marechal Cândido Rondon continua. Na semana passada, uma comitiva engajada na proposta conheceu o presídio em Guaíra, que foi construído na zona rural. E a partir dessa troca de experiência, as tratativas continuam. Das entidades representadas, esteve o Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, de Marechal Cândido Rondon, conforme destaca o presidente sargento Marcos Carton Henning.
Foi muito importante conhecermos a realidade, como funciona. Tivemos tratativas com os agentes, os policiais penais, que nos passaram o funcionamento, a realidade daquela penitenciária. O motivo dessa nossa visita foi para que a gente pudesse colher dados, colher informações, visando que se faz necessário uma melhor estrutura para Marechal Cândido Rondon, pois todos já sabem o problema crônico que é a nossa cadeia pública, que já é uma estrutura muito antiga e principalmente se encontra no centro do nosso município, no perímetro urbano. Um dos fatores que a gente pode observar é que esse presídio em Guaíra foi construído fora, na zona rural, então muito mais seguro para a população, muito mais seguro para os agentes que trabalham nessa instituição. E nós vamos encabeçar juntamente com toda a sociedade organizada para que possamos fazer tratativas junto ao nosso município, ao governo do estado e à União para somar esforços e tentarmos uma estrutura melhor para o nosso município. Foi dado o pontapé inicial, é importante a gente coletar dados, ter informações e a partir disso buscar os meios legais possíveis para que possamos resolver esse problema crônico que é a cadeia pública de Marechal Cândido Rondon.
Para oportunizar aos agricultores as mais recentes tecnologias que transformam o campo, a Copagril está tomando providências para seu tradicional Dia de Campo Milho Safrinha. O evento está marcado para o dia 10 de maio, sexta-feira da semana que vem, na estação experimental próximo ao aeroporto de Marechal Cândido Rondon. Conforme o presidente Eloy Putkova, mais uma vez a equipe técnica e as empresas parceiras estarão mostrando aos agricultores novidades em híbridos de milho, agricultura de precisão, pulverização com drones, máquinas e implementos agrícolas.
Nós também estamos já preparados também para o dia de campo, safrinha. Esse ano, novamente, é um ano com algumas situações diferentes, que temos bastante diferenças de locais, onde que lugares choveu praticamente normal, outros lugares tivemos pouca chuva, então vai ter gente que vai colher quase normal e outros quase não vão colher nada. Então, mas é um dia de campo onde que o produtor vai poder estar olhando as cultivares, as épocas de plantio e qual que consegue suportar mais as adversidades que tivemos, né? Então, é um clima que faltou, por exemplo, umidade. Como é que esse milho se comportou na lavoura? Então, esse é o importante, ir lá e conferir, conversar, discutir com o nosso pessoal da área técnica, mas também com as empresas que são detentoras das tecnologias para que nós possamos ter e a escolha de um cultivar que seja mais adequado à nossa propriedade, ao nosso estilo de solo que nós temos.
Avança o projeto de recuperação e ampliação das PRs 495 e 497.
A proposta de recuperação total e ampliação da capacidade, incluindo implantação de terceiras faixas em alguns trechos das PRs 495 e 497, ganhou um novo capítulo neste final de semana. Essas rodovias cortam municípios importantes da região, especialmente lindeiros, como Pato Bragado, Entre Rios Oeste, Santa Helena, Missal, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Taipulândia, dentre outros. No sábado, representantes da iniciativa privada e órgãos públicos estiveram reunidos em São Miguel do Iguaçu quando discutiram novos desdobramentos do projeto. O presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, prefeito de Santa Helena, Evandro Grade Usado, esteve reunido na semana passada com o governador Ratinho Júnior quando discutiu o projeto. Ratinho Júnior garantiu que os recursos estão assegurados para a obra.
Tivemos uma reunião importante no último sábado em São Miguel do Iguaçu, com prefeitos da região, presença também do diretor-geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, o José Brussolin, de representantes da Simacar e demais lideranças, sobre o encaminhamento para fazermos o anteprojeto para o aumento da capacidade das nossas rodovias nos municípios lindeiros. Dando sequência àquela reunião realizada recentemente em Marechal Cândido Rondon, onde o secretário de Estado, Sandro Alex, trouxe a boa notícia que o governo do estado já tem o recurso garantido para execução das obras de terceiras pistas, áreas de aceleração, desaceleração e demais melhorias que são necessárias em nossas rodovias. Inclusive, na última semana eu conversei com o governador Ratinho Júnior em Curitiba e ele confirmou que o recurso já está reservado para as obras e que somente está faltando o anteprojeto. Caso o governo do estado fazer o processo licitatório para contratar uma empresa que faça o anteprojeto, provavelmente iria demorar de 1 ano e meio a 2 anos. E por esse motivo, estamos unindo forças, Conselho dos Municípios Lindeiros, prefeituras, câmaras de vereadores, associações comerciais, empresas, cooperativas e demais instituições para conseguirmos a contratação do anteprojeto de uma maneira com mais agilidade e também eficiência. E eu acredito que nós vamos conseguir. Eu preciso deixar registrado que a participação e o apoio da Simacar está sendo fundamental nesse processo. E provavelmente, daqui 1 ou 2 semanas, vamos conseguir ter uma definição sobre a forma que vamos contratar a empresa para fazer o anteprojeto. Pois não podemos
podemos perder essa grande oportunidade que o governo do estado está nos oferecendo de modernizar as nossas rodovias.
O assessor parlamentar do deputado estadual Hussein Bakri, Luciano Scherer, fala sobre as tratativas dessa que será a maior obra do oeste do Paraná.
Aumento de capacidade, terceiras faixas, pista de acostamento, alargamento de pontes, pista de desaceleração, enfim. São aproximadamente 150 quilômetros que vão ter uma grande intervenção. Iniciamos os trabalhos alguns dias atrás aí em Marechal Cândido Rondon, na Simacar, reunindo aí diversos presidentes de associações, prefeitos, vice-prefeitos, e tivemos a continuidade agora no último sábado, nos reunindo lá em São Miguel do Iguaçu. Muitas coisas avançaram, empresários, entidades, prefeituras, cada um dando a sua contribuição para que a gente consiga apresentar esse anteprojeto, doar ao Estado, para que, na sequência, o Estado possa licitar essa obra e incluir na licitação aí o projeto, sim, executivo. Saímos muito felizes, todos muito animados, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá com a união e o trabalho em conjunto de todos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Obrigatoriedade da nota eletrônica de produtor rural.
Então fica aqui o nosso recado e o nosso alerta a você, produtor rural.